Continuamos Curitibaneando com Aline Morena.
Que demais. A pretensão que eu tinha era, sempre foi, continuar compondo. Desde criança, eu que fazia os gritos de torcida da escola. Eu sempre tive essa veia de compor, né? E cantar, e dançar. Só que a dança nunca foi algo que eu levei estudando e tal. Foi sempre muito intuitivo. E o canto, eu acabei realmente cada vez me aprofundando mais, fazendo os cursos todos que apareciam, assim, inclusive fazendo faculdade. Então, a dança ficou um hobby e o canto eu levei mais, assim, profissionalmente mesmo.
E a Aline compositora, então, vamos falar do que está acontecendo agora, porque o teu último disco lá, o Sensações, inclusive ganhou prêmio também fora do Brasil, foi no Japão, né, Aline, que aquele disco foi, você foi premiada como revelação, alguma coisa assim, né?
Isso, na Disque Union, que é a principal casa de discos do Japão, foi lindo isso, assim, e também no blog do Arnaldo de Solteiro, que é aquele jornalista que vota pro Grammy latino, o título do Arnaldo veio antes ainda já com os CDs em duo com o Hermeto e o DVD Chimarrão com Rapadura, que foi, e lá por 2006 que eu lancei, né? E o meu primeiro CD solo mesmo foi o Sensações em 2014, que aí recebeu esse título de artista revelação pela Disque Union do Japão, né? Eu fiquei muito contente com isso, mas até então eu ainda era bem dirigida pelo Hermeto, né? Musicalmente falando, ele que dirigiu esse primeiro CD solo, né? Agora passaram-se 7 anos, e há 6 anos que eu tô assim, seguindo o meu próprio trabalho, já não fazendo mais parte das formações do Hermeto, assim, que a gente teve um duo, eu fazia parte do grupo dele, também me apresentei com o Big Band, os arranjos dele, e também com a Orquestra Sinfônica. Então, eu fazia parte das formações do Hermeto durante muito tempo, eu fui estudando muito, porque eu só cantava e os instrumentos eram bem mais básicos do que hoje são ainda, né? Eu ainda considero que a voz é o meu instrumento principal, e eu utilizo os demais instrumentos para acompanhar a voz. Mas graças ao estudo do instrumento, eu pude desenvolver muito mais ainda o meu lado de compositora. Porque estudando harmonia, estudando piano, um pouco mais, né? A viola caipira, o próprio o violão.
O pandeiro isso, mesmo, né?
É. Isso me deu muito mais inspiração para compor, sabe? E para improvisar também com a voz, que também é um universo muito interessante, assim. Quanto mais você ouve acordes, principalmente, né, instrumentos harmônicos, mais ideias você vai tendo para poder cantar, para compor, até mesmo para improvisar.
Você não precisaria nem de instrumento te acompanhando, né? Porque você faz umas percussões que são incríveis também, corporais.
Então, isso começou porque o Hermeto viu que eu gostava de dançar e no começo eu dava canjas nos shows dele, mesmo no show solo. Então ele costumava tocar a boiada, que depois a gente gravou essa música dele e eu coloquei uma letra, ele fazia como piano solo. Eu era muito mais doida que agora, eu acho, assim, porque eu tinha muito mais coragem, né? E talvez eu acho que eu não tinha tanta noção daquilo que eu não sabia também, né? Quanto mais consciente, parece que você fica um pouco mais com receio de fazer besteira. Então, naquela época, eu tinha muito mais coragem. E aí, imagina, eu nunca fiz aula de dança. E aí, o Hermeto viu que eu gostava de dançar e me mandava dançar no palco. Fazer performance dançando livre, leve e solta, sem técnica nenhuma, sem conhecimento nenhum, a música que ele estava tocando. Então, eu ficava lá, enlouquecida, dançando, assim. O mais incrível é que as pessoas gostavam.
Imagina.
Mas sempre foi a dança algo muito espontâneo para mim. E sem estudo nenhum, assim, né? E nessa época menos ainda, porque depois eu ainda comecei a fazer algumas aulas de dança, mas nessa época era muito intuitivo. A maior alegria foi lá no Supremo, em São Paulo, né? Do que me deu mais coragem de vez em quando sempre dançar um pouquinho no meu show, foi porque uma grande bailarina que era a namorada do dono lá do Supremo, hoje não existe mais esse bar, e aí ela chegou assim e falou: nossa, você consegue expressar isso que a gente estuda, leva anos estudando pra conseguir. Ou seja, ela quis dizer que eu não tinha técnica corporal para fazer os movimentos que um dançarino faz, mas que eu expressava no corpo aquilo que eles buscavam tanto expressar. E o público curte porque eles veem que não é a minha praia, né? Que eu tô fazendo uma coisa que não é o meu chão, assim, né? Não é o que eu estudei para fazer. E eu gosto muito de dançar. Então, sempre que dá, eu também faço os cursos de dança. Agora mesmo eu estou fazendo o International Samba Congress. É um evento promovido lá pela filha do Jorginho do Pandeiro, que reside em Los Angeles. E são profissionais do Brasil que residem no exterior, especializados nos ritmos, desde maculelê, ritmos afro-brasileiros, né, com a influência toda africana. Agora fiz aula de carimbó. Então, tudo isso, na verdade, me ajuda musicalmente. Porque eu capto tudo isso através das aulas de dança e depois eu coloco na minha música. E isso me inspira muito para compor. Então, tem essa faixa, por exemplo, Um Laço a Mais, que eu chamei o Matheus Silva, o Mário Conde, que o Mário Conde é um grande amigo. O Mário Conde, ele me quebra muito galho. Eu falo assim, Mário, tô precisando de um baixista. Ele me indicou o Júnior Dunga. Uma grande revelação para mim também. Toca vários instrumentos. Então, nessa faixa Um Laço a Mais, por exemplo, é justamente os dois músicos que o Mário Conde me indicou. Então, eu chamei os dois músicos que ele me indicou e ele mesmo para fazer parte dessa faixa, Um Laço a Mais. Que é uma música que mistura vários compassos diferentes e eu também compus lá no Rio de Janeiro, que é um trechinho que fala, né? Eu sou morena clara, mas tenho sangue negro e eu não esqueço desse escuro visceral, né? E aí entra o refrão. Lindo. Aqui branco e preto estão em paz, aqui toda cor nos satisfaz. Aqui se junta e faz um laço a mais. É uma música simples em termos, assim, de tamanho, de música, de letra, mas com um arranjo bem rico, assim, e colocando vários compassos dentro da mesma música. Tem em 4, em 3, em 5 e em 7. Mas para quem ouve, não importa qual é o compasso, ouve como uma coisa bem natural, assim.
Ah, que toda cor nos satisfaz. Aqui se junta e faz um laço a mais. Aqui branco e preto estão em paz. Aqui toda cor nos satisfaz. Aqui se junta e faz um laço a mais.
Eu queria te perguntar, porque eu fiquei com curiosidade, eu sei que agora é por causa da origem gaúcha, mas a história do negrinho.
Muito interessante você perguntar, porque ela já é um estilo completamente diferente do que normalmente eu faço cantando, vamos dizer assim, né? Porque eu compus essa música como um malambo em 1998, quando eu cantava para as invernadas artísticas no interior do Rio Grande do Sul. Por causa da lenda do Negrinho do Pastoreio, que é uma lenda gaúcha, eu fiz essa música naquela época, 1998. Eu estava na faculdade de canto, quando eu compus e cantava para essa invernada artística no interior do Rio Grande do Sul. Então, as invernadas, elas, além de dançarem as músicas tradicionais do Sul, elas sempre fazem as aberturas, né? Com uma música também, com esse motivo do Sul, mas com maior liberdade, não só as tradicionais, como o pezinho, como... Então, eu compus esse malambo, inspirado no malambo argentino. E agora, depois de todo esse aprendizado com o Hermeto, eu enlouqueci, porque aí eu toquei o piano, eu mesma toquei o piano, já fazendo uma divisão bem moderna em cima desse três, que é desse malambo, e aí eu convidei o Joaquim Almeida, que é um excelente sanfoneiro de São Paulo, sobrinho do Oswaldinho do acordeon, de família de sanfoneiros do Nordeste, aprendeu com o Oswaldinho. O menino tem 20 e poucos anos e toca qualquer coisa na sanfona, é algo assim impressionante. E quem tocou a percussão foi um grande amigo meu que tocou muito em baile gaúcho e fez faculdade comigo, o Marcelo.
Que legal essa mistura.
Ele mora lá em Porto Alegre. Então, eu conheço ele desde a época da faculdade. Nossa, ele já tocava na noite. Eu era muito fã dele, assim, né? Porque ele já tocava muito na noite quando eu tava, assim, começando, uma menininha, assim, né? E aí a gente manteve essa amizade por todos esses anos. E aí eu convidei ele pra fazer essa percussão toda. Essa percussão bem afro e também com essa influência da Argentina, né? Que no Rio Grande do Sul, aí, por muitos anos, não houve fronteira no Sul, né? Então, haviam espanhóis, a gente não sabia o que era o Rio Grande do Sul, o que era a Argentina, o que era o Uruguai. Era tudo muito misturado, né?
Como podem desprezar alguém por causa de sua cor? E quem pode querer dominar se existe só o Senhor? Sofria humilhação. Se a tropilha dispersava, um negrinho apanhava. O filho do estancieiro que fazia maldade. Só Nossa Senhora dele tinha piedade. Oh, oh, oh. Podem desprezar alguém por causa de sua cor. E quem pode querer dominar se existe só um Senhor? Ainda sobrou pro neguinho o desafio da carreira. Ganhar de qualquer maneira, o estancieiro diria. Mas o negrinho perdeu e outra surra levou. dormir até que o sono chegou. Como podem desprezar alguém por causa de sua cor? E quem pode querer dominar se existe só um senhor? Mas a Nossa Senhora muita luz recebeu. Só que a surra foi tanta que nem mais se moveu. O que foi que fizeram ao negrinho, meu Deus? Como podem desprezar alguém por causa de sua cor? De querer dominar se existe só um senhor.
Você está curitibaneando com Aline Morena.